February 10th, 2015, ICANN 52, call your room, GAC sessions PM, 1400 to 1800.
Estamos na reunião do GAC durante a tarde. Essa sessão vai das 14 às 18 horas.
Hello, thank you for...
Fala, Thomas Schneider. Olá, boa... Obrigado por estarem aqui. Tomara tenham aproveitado o almoço. Como os senhores sabem, temos aqui na agenda a discussão sobre a possível participação do GAC no Comitê de Indicações, o NOCOM. Está aqui o presidente, Stefan Van Gelder, junto de mim. Então, eu vou passar a palavra a Stefan para que dê algumas palavras. Bem-vindo. Fala, Stefan Van Gelder. Obrigado, Thomas. É uma honra para mim estar aqui. Eu quero agradecer a Thomas, a Olga, a Hema e a outras pessoas que trabalharam tão arduamente conosco para podermos estar aqui nesta reunião, falar com os senhores e talvez trocar algumas perguntas para melhor nos entender. Eu tenho uma apresentação pronta aqui para os senhores, mas também alguns assuntos abertos que gostaríamos de tratar hoje aqui nesta sala. E gostaríamos de receber algum esclarecimento sobre qual o ponto de vista do GAC respeito a como poderia o GAC participar no NOCOM. Então, quero lembrar os senhores, através do primeiro slide da minha apresentação, eu quero relembrar o que estamos fazendo este ano. Queremos tratar cobrir três vagas na comissão diretiva, 2 de AdLars, 2 da SGNSO e uma vaga na CCNSO. Passamos ao seguinte slide. Se os senhores olham na tela, a constituição atual do board, na Asia-PAC, já temos uma sobressubscrição, temos uma limitação estatutária para seleção mais alguém da Ásia-Pacífico. Mas, em outras regiões, podemos talvez selecionar outros candidatos. Isto é para demonstrar que na metade do mês de março acaba o período para apresentar indicações, depois vamos fazer a seleção e esperamos já ter o resultado para a reunião de Buenos Aires e estaremos prontos para anunciar os novos candidatos na Assembleia Geral Anual deste ano. Isto é para dar um pouco uma ideia geral da informação que nós temos respeito do que está acontecendo do ponto de vista das candidaturas. Nós recebemos estas aqui até agora, uma grande quantidade para esta instância ou etapa do processo. Como os senhores sabem, o NOCOM fez muita difusão externa, aumentamos a transparência do nosso processo. E queremos ter certeza de que as pessoas saibam o que significa o Comitê de Indicações e como se apresentam as candidaturas. E também dizemos que os dados dos candidatos são mantidos em segredo. Falamos muito a respeito do processo. Há 43 pessoas já que se apresentaram para o board como primeira eleição, 11 para a GNCO, 50 para a LAC como primeira opção, 8 para a CCNCO. Então, com esta informação, eu acabo a minha apresentação. Queria que fosse uma coisa breve. Agora, o que eu quero é passar a analisar o tema da participação do GAC no NOCOM. Algumas das perguntas que nós temos aqui na mesa e que queremos fazer aos senhores, como para começar o diálogo e entender do que falamos, são as seguintes. Nós tentamos ver se, ou melhor, a posição que está vaga no NOCOM para o GAC pode ser coberta ou preenchida. Nós sabemos que para os senhores é difícil preencher essas vagas, porque os senhores já têm vários temas que se encarregar como membros do governo, como representantes dos governos. Então, é mais fácil para os senhores fazer essa representação do que participar num comitê como o NOCOM a título pessoal. Também podem existir questões de confidencialidade que preocupem os senhores. Então, talvez possamos ajudá-los a resolver esses assuntos ou para responder algumas das perguntas que os senhores possam ter, eventualmente. Existe também algum conflito, talvez, quando selecionamos pessoas deste comitê para representar o GAC e a todos os membros do GAC no NONCOM, ou seja, uma pessoa apenas, como para que represente todo o GAC, é um assunto que também nós estamos fazendo e que esperamos que com este diálogo possamos ajudar a esclarecer. Eu vou acabar com alguns comentários. Como os senhores sabem, com certeza, o processo agora inclui também o trabalho de um grupo para as melhoras do NONCOM e que estabeleceu uma série de recomendações para que a comunidade as analise. Estas recomendações sugerem uma mudança na estrutura do NONCOM e isso tem um impacto muito grande sobre o GAC e talvez este é um assunto que deveríamos discutir. Há uma revisão do NONCOM que está quase começando, que é um processo à parte. A maioria dos grupos da ICANN, como os senhores sabem, estão submetidos a uma revisão periódica, mas isso está separado do grupo do NONCOM, que faz essas recomendações, ou seja, há muito trabalho em andamento com respeito ao NONCOM e ao GAC também. E, para acabar, talvez nem todos os senhores tenham estes crachás, como eu, e corresponde a todos os membros do comitê e utilizamos estas fitas vermelhas para nos identificar e ajudar os candidatos ou possíveis candidatos naquilo que pudermos, caso precisem falar, fazer alguma pergunta. Isso também se aplica a outros membros da comunidade. Então, se tem alguma pergunta, olhem então aqueles que têm a fita vermelha e se aproximem. Quero agradecer, por sua vez, os co-líderes que estão aqui na mesa comigo, Sherry Landon, que é presidenta do board, e ano passado também foi presidenta. Podem ver também o planejamento bem sucedido de liderança que está com a minha pessoa que está aqui, que é Ron Andruff, que foi eleito pelo board para ser o presidente durante este ano. A menos que exista algum impedimento, ser o presidente ano próximo. É tudo puro. Por enquanto, deixamos espaço para perguntas. Fala Thomas Schneider. Vamos então ter a possibilidade de que estejam esses integrantes do NONCOM durante toda a sessão. Então, se tem perguntas, podem fazer a qualquer um deles. O que eu vou fazer agora é passar a palavra a Olga, quem vai apresentar uma parte do trabalho. Do grupo de trabalho do GAC sobre a participação do GAC no NONCOM. Fala Olga Cavalli, muito obrigado, presidente, e obrigado também ao NONCOM por estar presente hoje aqui nesta reunião. Vou apresentar brevemente o trabalho que fez o grupo, que começamos em Los Angeles. Passemos, por favor, ao seguinte slide. Começamos, depois dessa reunião, revisando as possibilidades de ter uma participação ou não ativa do GAC no NONCOM. Por que aconteceu isso? Porque tínhamos uma apresentação com uma nova proposta quanto à estrutura do NONCOM, que foi submetida com comentários públicos até faz pouco tempo. E, como Stefan mencionou corretamente, isso tem um impacto sobre o GAC, mais do que nada, porque propõe uma participação com direito a voto por parte do GAC, uma participação mais ativa. Por isso, trocamos ideias através do correio eletrônico, tivemos uma teleconferência, um documento de base que eu enviei, a lista do correio dos membros do GAC há uma semana. E eu tenho algumas ideias dessa troca de ideias que eu quero compartilhar com os senhores agora. Então, por que começamos com essa troca de ideias? Passemos ao próximo slide. Aqui está a composição do NONCOM atual, com 15 membros com direito de voto, onde o GAC tem um lugar sem direito de voto, que não está sendo utilizado agora, não está participando do GAC, e temos a proposta de ampliar a estrutura para passar de 15 a 23 ou 25 membros, onde o GAC teria uma participação proposta de 3 membros com direito de voto. Alguns países prepararam um documento manifestando seu interesse. Um deles foi a Argentina, manifestando seu interesse em ter uma participação com um pé de igualdade quanto à quantidade de membros com direito de voto, do GAC com respeito ao NONCOM, a LAC e o GNSO. Esse não foi um documento que contou com o apoio de todo o conjunto do GAC, mas sim com a conformidade com alguns dos governos que estão representados no GAC. Quais os desafios e as ideias que nós discutimos no grupo de trabalho, que também discutimos em Los Angeles, depois de ter recebido esta proposta para uma nova composição do NONCOM? Alguns países pensaram que um pé de igualdade para a participação dos governos em todos os espaços e processos e grupos de trabalho da ICANN seria um aspecto muito importante do processo de múltiplas partes interessadas, e a partir dos documentos sobre governança da internet e da CCMCI, nós vimos que há governos que querem serem reconhecidos como uma parte interessada igual do que outras e que têm que participar num pé de igualdade. Alguns de nós, muitos de nós, talvez pensamos numa perspectiva governamental que tinha um papel importante na seleção dos líderes da ICANN, ou seja, na equipe de direção da ICANN, e que os governos podiam ter alguma perspectiva nessa seleção, alguma participação, além da perspectiva das empresas e da sociedade civil. Também existiram algumas limitações manifestadas por alguns membros que tinham a ver com questões de confidencialidade para a representação do GAC no NONCOM. Nós aqui representamos os nossos governos dentro do âmbito do GAC, portanto, há uma limitação nesse sentido. Da mesma forma, alguns países manifestaram sua preocupação pelo fato de que um membro do meu governo talvez não pudesse, ou porque não podia ser um membro do governo, escolhido como membro do board. Então, fomos trocando ideias ao respeito que tinham a ver com uma participação equilibrada dos governos em todos os processos da ICANN, num pé de igualdade, e também tinha relação com o assunto, a questão da responsabilidade. Como definição final, preparamos algumas perguntas disparadoras para os senhores que consideramos que apresentam umas outras ideias que se somam ao que o Stefan já falou. Houve um grau de consenso entre os grupos de membros do grupo de trabalho com respeito a desenvolver alguns critérios no GAC para a seleção de alguns lugares de liderança que podiam ser levados em conta pelos membros do NONCOM. De alguma forma, isto poderia ser acordado. Por isso, gostaríamos de conhecer as suas opiniões, e que consideram que é uma boa ideia que esse grupo de trabalho comece a redigir esses princípios. E no documento rascunho que fizemos chegar, verão que há alguma sugestão de uma primeira versão preliminar sobre esses critérios, ou com esses critérios que foram preparados por Gemma, a quem agradeço pelo trabalho. Também solicitamos ao ALAC seus próprios critérios para o trabalho que fazem com respeito ao NONCOM, e foram muito amáveis e enviaram essa informação. Então, no documento que disponibilizamos, verão que há uma parte vinculada ao GAC que tem relação ao nosso trabalho. Talvez o que poderíamos pedir aos colegas do NONCOM que passem mais detalhes sobre o que significa participar no NONCOM e qual o trabalho dos membros com direito de voto em contraposição com aqueles que não têm voto, que são observadores. Também, o que acontece com as soluções? De que soluções inovadoras, ou que soluções inovadoras podemos encontrar? Podemos utilizar outros exemplos onde os governos participam na seleção, um processo onde há alguma representatividade governamental? Eu lembro que eu estive durante vários anos num comitê assessor no MAG, e ali estávamos como representantes dos governos. E esse é apenas um exemplo, podia talvez mencionar outros. Depois, apenas a restrição tem a ver com a questão de confidencialidade. ou este espaço está sendo captado pelos governos apenas, ou há outros participantes que tenhamos medo que ocupem o espaço? Quais são os nossos temores, se é que podemos identificar alguns? E qual poderiam ser as vantagens e desvantagens de que o GAC participe no Non-Com? Uma coisa que começamos a pensar no grupo de trabalho era a preparação os próximos meses de diferentes opções para apresentar na reunião de Buenos Aires sobre as possíveis situações hipotéticas no qual poderíamos ter a participação do GAC no Non-Com, considerando tanto seus lugares sem direito de voto e que aconteceria se tivessem o direito de voto, para ver se seria um trabalho a fazer. Não sei se tem aí ainda um slide. Aqui aparece um resumo das ideias para os guias e critérios que prepara o GEMA e que seria talvez um requerimento, um requisito para selecionar um membro do GAC para o Non-Com, ou seja, que esta pessoa, este candidato, tenha trabalhado durante um tempo importante para um governo nacional ou OIG, que tenha tido conquistas ou dedicação a interesses públicos em áreas que são referidas à ICAN, que tenha experiência, a estabelecimento de acordos e também que exista uma coincidência geográfica de idiomas, no caso de que os membros do GAC fossem mais de um. E o que esperamos dos senhores é que retroalimente, que deem informação ou opiniões. Vamos começar agora até a próxima reunião. Então, nos ajudem a definir os próximos passos e a compartilhar outras ideias que possam ter. E eu vou parar por aqui. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, Olga, pela apresentação. Agora abrimos, então, a sessão para todas as perguntas e comentários que queiram fazer. Quem quer ser o primeiro? Estados Unidos? Fala os Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente. E obrigado, Stefan, e os membros do Comitê de Indicações que se apresentaram hoje aqui. Realmente, eu acho que foi uma grande aprendizagem para saber qual é a natureza do trabalho e, sobre, especialmente, a confidencialidade que se necessita. Eu vou fazer um seguinte comentário. Eu sei que Charil vai rir um pouco, porque eu estive aqui durante este período, que são 11 anos. O tema da participação do GAC no Non-Com não é um tema novo em absoluto. E eu lembro que eu era nova aqui no GAC e nem sabia que existia um representante do GAC no Non-Com, o que dá lugar a um grande debate no GAC, que eu acho que foi em 2006 ou 2007. E naquela época, começamos a ver o que era, o que significava. Quando mais aprendemos, eu acho que para muitos de nós surgiram várias perguntas. E Stefan, eu acho que falou muito claramente, os governos são muito diferentes de outros membros dentro da comunidade da ICAN. Nós temos restrições, para falar de alguma forma, eu me sinto assim, eu não estou aqui a nível pessoal, de jeito nenhum. Aqui eu represento o governo dos Estados Unidos da América, e eu, então, tenho algumas instruções e condições, digamos, que cumprir. Eu acho que a maioria dos meus colegas, se nem todos, estão na mesma situação. Então, estamos, sim, restritos, porque não temos as faculdades necessárias para estender alguma responsabilidade que se supõe que nós temos em representação do nosso interesse soberano para outra pessoa ou entidade, e menos ainda para outros governos. Quando falamos do Non-Com, então, estou falando agora a nível dos Estados Unidos apenas, e realmente agradeceria que me corrijam se eu entendi de forma errada. O GAC, segundo disse o grupo de recomendação do board, poderíamos aumentar a opção atual do GAC de 1 a 3, mas isso gera os mesmos problemas que tratou o GAC há vários anos, e inclusive num capítulo no qual, em junho de 2011, o grupo de trabalho conjunto de GAC e do board incluiu muitos desses temas. Eu acho que aí sim surgiram os desafios. Então, eu estou tentando te explicar o que eu entendo. A maior parte daqueles que trabalham não com, fazem um trabalho confidencial. Os senhores podem me corrigir, mas eu acho que é assim, porque falamos de nomes, qualificações das pessoas que são os candidatos. Então, o desafio, como nós, como governo, para ver se podemos dar poder suficiente a membros do GAC para participar no NONCOM, é muito difícil, porque não pode haver um debate no GAC como tal das qualificações deste candidato. Então, também podemos ir um passo além e pensar que vamos dar a um governo o direito de emitir um critério, uma ideia no nosso nome, e vamos dar apenas a uma pessoa que trabalha para um governo. E isso apresenta um desafio ainda maior. Então, realmente, é difícil para mim pensar como eu posso falar com o secretário de comércio, outra pessoa dentro do meu governo, dizendo como eu decidi participar ou dar poder a uma pessoa que está dentro do órgão que toma decisões para tomar decisões no meu nome. Então, eu acho que, nesse caso, também não há dentro do NONCOM a visão do GAC, mas a visão de uma pessoa, porque essa pessoa também não vai poder nem consultar com seu próprio governo. Há restrições, então. Os senhores talvez podem me ajudar se eu entendi bem ou não, e quais são essas restrições, mas de várias perspectivas, também quero dizer que nós pensamos, e talvez sirva para os senhores também, nós achamos que o GAC pode chegar, sim, a um certo consenso sobre um grupo de critérios que pode ser útil para que os senhores levem em consideração, sem que dessa forma pareça que nós estamos tentando guiar o trabalho que os senhores fazem, porque na verdade os senhores sabem qual é a tarefa que têm que realizar e já descreveram quais os métodos de trabalho e como avançar. Mas sim, talvez pode ser útil que o GAC pode trabalhar nesses princípios e chegar de forma consensuada a estes critérios para ver como escolher a representatividade e não uma representatividade direta dentro do NONCOM. Espero que isso tenha sido claro.
Fala Thomas Schneider, obrigado Estados Unidos. Antes de continuar e passar a palavra para Stefan e ver se querem fazer algum comentário, mas alguém mais que queira emitir a sua opinião ou formular pergunta, Espanha e depois está a Suíça. Fala Espanha. Obrigado, senhor presidente. A respeito do tema dos critérios, acho que seria útil seguir esse caminho e redigir alguns critérios para que o NONCOM tomasse em conta quando faz a sua seleção. Mas me pergunto durante quanto tempo serviriam esses critérios? Se tiverem que tomar em conta também os critérios dos de ALAC e seus próprios critérios para selecionar os candidatos a diferentes conselhos e órgãos. Talvez nos encontremos numa situação em que os membros do board escolhidos ou selecionados, eleitos pelo NONCOM, não cumprem nenhum dos critérios do GAC. E nós não poderíamos reclamar nada. Não tomar decisão, porque são os critérios que tinham sobre a mesa e depois decidem se vão aplicar ou não e como aplicá-los. Esse é o motivo pelo qual acho que vale a pena dizer que uma quantidade de membros do board, que talvez seja um, tenha que cumprir com os critérios específicos estabelecidos pelo GAC. Em consequência, garantiríamos que a perspectiva dos governos estivesse presente no board ou em outros dos conselhos dos que o NONCOM escolhe ou elege membros. Fala Tom Schneider, obrigado, Espanha, Suíça, China. Senhor presidente, efetivamente, o que pedimos, em todos os casos, aos membros do GAC, é que sejamos tidos mais em conta nos processos de decisão e que possamos dizer o que temos que dizer. Aqui se vê que todos participam no comitê de nomeações, comitê que vai tomar decisões em processos confidenciais. Então, isso coloca uma série de questões. Em primeiro lugar, vai ser necessário escolher essas três pessoas, porque eu acho que se fala de três pessoas, queríamos saber com que critério, quando forem escolhidas essas três pessoas, talvez poderão explicar as coisas de outra maneira. Mas eu parto dessa ideia, se estamos num processo confidencial, damos essas três pessoas toda a liberdade para que escolham, elejam, entre os membros que vão ser eleitos para o NONCOM, porque essas três pessoas eleitas não vão poder vir aqui para nos apresentar ao GAC os diferentes candidatos para o board para dizer quais são as suas qualidades ou defeitos, porque isso é confidencial. Isso já me coloca uma série de questões, de perguntas que não são fáceis de entender e de compreender. Por outra parte, como se pode dizer como é que estas pessoas vão votar e o que é que vão votar? Isso também coloca outro problema. E como são representantes governamentais, penso que antes de ir mais para frente, devemos tentar encontrar uma solução para tentar resolver esses problemas. E eu compreendo, eu entendo às claras as perguntas que se faz à nossa colega dos Estados Unidos. Não é simples. Talvez não estejamos na mesma situação que os outros representantes da GNSO ou da CCNSO ou dos comitês de at-large, porque temos uma espécie de poder de representação. E não falamos no nosso nome, mas em nome das nossas administrações governamentais. É isso que eu queria dizer nessa etapa. Muito obrigado, China. Suíça, agora a China tem a palavra. Obrigado, Thomas. Fala, China. Obrigado, Thomas. Em primeiro lugar, acho que o GAC teria que ter uma participação mais ativa no NONCOM, o que significa que o termo de, em termo do maior quantidade de representantes do GAC, bem como que o GAC ajude aqueles que votam no NONCOM. Isso tem coerência com o que nós queremos quanto à melhoria da situação do GAC em todo o marco ou quadro da ICANN, principalmente para que o GAC participe mais na seleção da equipe de liderança da ICANN. Quanto ao procedimento, ao critério da seleção desses representantes do GAC, sobre como abordar o tema da confidencialidade, acho que seria útil para nós fazer referência ao que se faz em outras organizações de apoio, comitês, assessores, como fazem eles com seus representantes com o tema da confidencialidade. Quanto à preocupação colocada pela representante dos Estados Unidos, nós achamos que, quando existir o representante do GAC no NONCOM, esse representante será responsável por todo o GAC e não perante o seu governo. Acho que esse representante deveria procurar o interesse do aspecto governamental ou dos governos e não do seu próprio país ou território. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, China. Antes de passar a palavra a outro membro do GAC, acho que seria bom que recebêssemos algum tipo de resposta a esses comentários ou perguntas do GAC. Fala Stefan Van Gelder. Obrigado, Thomas. Obrigado a todos pelas perguntas. Vou começar respondendo em francês a pergunta realizada pelo representante da Suíça. Para a Suíça, com relação à confidencialidade, me atrevo a dizer que o trabalho atualmente no NONCOM, a maioria do trabalho que é feito, é um trabalho que não é confidencial. Nesse sentido, nós tratamos todo o tema administrativo do nosso trabalho de maneira pública e transparente. O único que é confidencial, e espero que esse conceito e detalhe ajude nas suas deliberações, o único confidencial são as informações sobre a identidade das pessoas que apresentam a sua candidatura para o NOMCOM. Esse aspecto não vai aparecer nunca nas comunicações do NOMCOM, nem nas comunicações para a parte externa. Nunca vão ver informação sobre os candidatos em termos de identidades dos candidatos, por evidentes motivos. Volto ao inglês. Para nós, Thomas, devo dizer que esse é um primeiro passo. Na conversa que tivemos durante vários anos, é claro que há muitos problemas que foram mencionados, alguns temas que acho que o NOMCOM não deve resolver, ou inclusive acho que não temos habilidade ou capacidade para resolvê-los. Podemos ajudá-los a entender como trabalhamos nós, como o GAC possa encaixar dentro desse trabalho, mas o tema dos representantes dos governos que falem em nome de outros governos, etc., é uma coisa que nos supera. Gostaríamos de dizer que o que fizemos esse ano foi ver a estrutura que tínhamos, e eu tinha pouca informação, voltando ao que disse Suzanne. Por que que nos NONCOM do passado não houve representação do GAC? Então, em lugar de basear meu trabalho em boatos ou informação que encontrei, pensei em entrar em contato com o GAC. E nessa etapa é que estamos. A quantidade de representantes ou vagas no NONCOM para o REC, para o GAC, esse também é um tema que não está nas nossas mãos. O que estamos analisando agora é a estrutura onde há um representante do GAC. Se isso mudar no futuro, é claro que vamos ver quais são as modificações, as mudanças que forem realizadas. Mas, atualmente, o tema é se é possível ter representação do GAC através desse único representante. Com base na sugestão dos Estados Unidos, que vocês enviem critérios ou coisas que querem que consideremos quando fazemos a nossa seleção, acho que é uma sugestão extremamente útil. Nós chegamos a todos os grupos que geram essa comunidade e perguntamos quais as capacidades, habilidades que procuram. É claro que as decisões que tomamos impactam em toda a comunidade. Então, tomar isso do GAC seria excelente. Talvez poderia ser um primeiro passo nesse caminho. Não estou certo. Outra das questões que eu quero explicar é que os membros atuais, os outros do Non-Com, que não são do GAC, eles têm pessoas que vêm da comunidade da GNCO, mas quando estão em funções no Non-Com, deixam sua filiação de lado e agem como pessoas com o melhor interesse da comunidade, em representação do melhor interesse da comunidade. Não pretendemos que vocês sigam esse exemplo. Esperamos que os representantes da GNSO ajam não só com base no interesse do GNSO. Vou fechar dizendo que também entendo que sabemos quais são os temas que se colocam com representação do GAC e qualquer outro lugar. Tem que saber que eu também fui presidente da GNSO e esse foi um tema que ficou muito evidente quando estive na presidência do GNSO, como conseguir a participação do GAC no trabalho de política ou da GNSO. Entendo que, desse momento, houve avanços com o coordenador de ligação e acho que há formas ou soluções com a situação do Non-Com que podem ser parecidas com as que encontraram para outros grupos. Tem a palavra Ram Mohan. Obrigado, senhor presidente. Simplesmente quero explicar aos transcritores que é Ram Androff, não Ram Mohan. Com relação ao que disse a Espanha, havia uma pergunta sobre os critérios. Uma pergunta que tem que entender. Aceitamos todos os critérios que nos entregam os diferentes órgãos dentro da ICANN e tentamos depois de harmonizar esses critérios. Olhamos para vemos e os passamos para a comunidade e mostramos que esses são os temas que estamos tratando, esses são os critérios que vamos aplicar nesse ano em particular, e com a dinâmica das reuniões da ICANN, sabemos que as dinâmicas vão mudando todos os anos. Por exemplo, antes estávamos tratando mais o tema dos novos GTLDs e agora estamos falando da transição. Enquanto nos embarcamos nessa fase de transição, esperamos ter membros no board que tenham diferentes qualidades aos quais os quais precisamos quando o tema central era o GTLD. Então, é uma dinâmica que vai mudando ano após ano e podemos aproximar-nos para tentar resolver todas as suas perguntas. Então, por favor, nos aproximem esses critérios. Fala Thomas Schneider. Acho que Cheryl tem a palavra, depois com White e Argentina. Fala Cheryl Landon Orl. Vou ser breve. Muito obrigada. O tema da confidencialidade e o direito a voto é algo que eu queria tratar. Realmente, recebo com prazer o oferecimento de estabelecer alguns critérios e acho que isso é extremamente importante e de grande valor. Mas também considero que devemos entender agora o que estamos develando, mostrando aqui, porque antes isso parecia ser um âmbito muito secreto. E agora nós votamos dessa maneira, mostrando a mão, e esse é o voto pro forma, que aceita esse último candidato, o tipo de informação passa para as deliberações. Além do trabalho administrativo, às vezes ele não é compreendido. Se tem uma pergunta que pode chegar a ajudar nas suas deliberações, por favor, perguntem. Sim, há uma votação no final do processo, no Non-Com, para eleger os últimos candidatos, os que chegaram até a última instância. Esse tipo de coisas é o que podemos ajudar a que entendam. Tem a palavra com o White. Fala com o White. Obrigado, Thomas. Com relação aos critérios de uma pessoa que trabalha, faz o seu trabalho no Non-Com, e faz a sua seleção em prol do interesse da comunidade, devemos entender que nós somos representantes governamentais, não somos eleitos como outros membros do NONCOM, representamos os nossos governos e estamos aqui como parte do GAC. Então, represento o meu governo, eu ajo como representante no GAC. Então, isso significa que a informação tenho que compartilhar com o meu governo, com os membros do GAC. Então, com a natureza do meu papel, do meu lugar na organização, o tema da confidencialidade, não posso gerenciá-lo a título pessoal, de maneira individual, a não ser que alguém diga que no GAC eu posso tomar essa posição. Acho que não vou poder fazê-lo. A nossa função, e tem uma pergunta um pouco mais fundamental, o nosso papel como governos é selecionar membros das organizações de apoio ou do board da ICANN. Estamos aqui como membros do GAC e a natureza do nosso papel é dar a nossa opinião em temas que abrangem todos os aspectos das atividades da ICANN. Nosso papel, então, seria o de participar na seleção de pessoas para as organizações de apoio ao board. Entendo que há certos cargos no ICANN que precisam que os candidatos não estejam afiliados com ou se há algum interesse governamental para selecionar um determinado candidato, isso pode ser um problema quando se deve selecionar uma pessoa que não tenha nenhuma relação com os governos. Acho que há uma contradição ali, não sei como resolvê-la. Talvez o papel do GAC seria melhor se pudesse ajudar no processo, estabelecendo alguns critérios com relação às qualificações que deveria reunir um candidato ou como deveria ser a transparência do processo em si próprio, ou a seleção dos membros do NONCOM, ou talvez determinar se uma pessoa está agindo em prol do interesse da comunidade, incluindo-me como parte da comunidade. Fala Thomas Schneider, obrigado. Kuwait. Passo a palavra para a Argentina. Fala, Argentina. Obrigado, senhor presidente. Isso é uma pergunta para o NONCOM. E algumas respostas aos comentários dos nossos colegas com relação ao que foi expresso por Kuwait. Há diferentes funções no NONCOM. Alguns são observadores, outros membros com direito a voto. Isso devemos lembrá-lo. Uma das coisas que queremos fazer com o grupo de trabalho a partir de agora é preparar situações hipotéticas da participação no NONCOM através de um posto de observador ou através de um cargo com direito a voto. Essas são as diferentes opções que queremos considerar dentro do grupo de trabalho e vamos apresentá-lo ao GAC e receberemos com agrado no nosso grupo de trabalho. Uma pergunta aos membros do NONCOM. Os senhores divulgam entre vocês, talvez não possam responder a pergunta, vocês espalham o nome, dizem o nome do candidato desde o início do processo ou fazem no final, quando tem que fazer as entrevistas? Por que pergunto isso? Eu estive revendo documentos, por exemplo, na universidade, às vezes a gente recebe um trabalho, um documento e não tem o nome do autor, para poder ser totalmente objetivo na revisão do conteúdo. E, às vezes, podemos ter um nome só no final do processo. Talvez possa responder essa pergunta. Fala Thomas Schneider. Fala Stefan. E depois continuamos a lista de oradores. Fala Stefan Van Delder. Sim, a resposta é sim. Quando fecha o período de apresentação de candidaturas, se revela a todos os membros do NONCOM. Quero agradecer ao grupo de trabalho por esse trabalho surpreendente que estão fazendo. E o fato de que estejamos discutindo aqui é muito bom, porque eu nunca discuti esse tipo de coisas desde 2009 que participo no GAC. Então, agradeço enormemente, porque acho que estamos bem encaminhados. Minha segunda observação é a seguinte. A ICANN é parte desse desse grupo de stakeholders, multi-stakeholders, mas os governos não têm o mesmo lugar, porque acho que temos que encontrar a forma correta de que todos tenhamos a mesma maneira de poder participar, porque as políticas públicas, em realidade, não são parte dos seus interesses, os interesses dos registradores, das companhias e de outros setores. Acho que aqui estamos passando por alto uma coisa importante para consumidores, para a sociedade, cidadãos, que é a política pública. Temos esses dois elementos. Os governos não estão em pé de igualdade como parte desse modelo de multi-stakeholders e às vezes, eu devo dizer que tenho que pedir desculpas, porque estou aqui em representação de um governo, então peço desculpas. Acho muitas vezes que não é a sensação certa, porque somos parte de uma comunidade, mas entendo que esse é um tema extremamente complexo. Então, encorajo que continue fazendo esse trabalho tão grande valor, porque vamos chegar a grandes resultados. Obrigado, diz Thomas Schneider, fala Dinamarca. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao grupo de trabalho e aos membros do NONCOM que vieram hoje explicar-nos esse tema.
Do ponto de vista da Dinamarca, nós compartilhamos a maioria das preocupações apresentadas aqui quanto a que os governos participam ou que as pessoas poderiam participar de forma individual no NONCOM como parte de integrantes dos governos. Então, eu posso ver os problemas igual que o meu colega dos Estados Unidos, a minha colega dos Estados Unidos, que compartilha as inquietações. Eu compartilho os critérios, eu escutei esses critérios, eu acho que é uma boa forma de avançar. Do ponto de vista governamental, eu acho que podemos chegar ao mesmo ponto se temos critérios e não precisamos estar presentes em todas as instâncias. E, na verdade, não poderíamos compartilhar com outros colegas com essas instâncias. Então, junto a esse pé de igualdade, os governos dissemos obrigado pelo convite, não vamos participar. Eu acho que essa é a possibilidade que temos aqui. Então, eu incentivo a considerar alguns critérios e talvez procurar alguma outra ideia ou buscar alguma outra ideia para ver como nós podemos participar daqui em diante. Tem a palavra agora, Países Baixos, assume a palavra Países Baixos. Eu concordo com os comentários da Dinamarca e de outros colegas. A finalidade do NONCOM e a influência que nós podemos ter como governo no processo de NONCOM é que exista pessoas com boa afinidade com a política do board, na nossa opinião. Isso não pode ser conseguido através de um voto ou tendo um governo que diga que esta pessoa teria que estar em algum cargo. Eu acho que isso não é realista, que não é possível, que não deveria, que não deveríamos fazer, em definitiva. Nossa experiência em Países Baixos se assemelha ao proposto por Gema quanto a armar uma série de critérios. Se há alguns critérios que indiquem que determinados membros do board que vão ser eleitos têm que ter um grau de afinidade com a política pública e têm que prover de governos, nós podemos redigir esses critérios. Eu acho que isso é muito mais possível e que poderíamos ter aí alguma posição como critério, como países, como governos. Agora assume a palavra Espanha. Eu vejo que há alguns comentários a favor de redigir os critérios também de parte dos membros do NONCOM. Então, eu acho que é uma motivação como para continuar trabalhando nesse sentido. E rapidamente eu quero responder à pergunta do representante do Kuwait. respeito a se os governos têm que escolher membros para o board. Esta é uma proposta realizada com o grupo de trabalho conjunto referido ao NONCOM. Isso, na verdade, não é uma coisa apresentada pelo GAC. Nós temos nossa função no ICANN, que é de prestar assessoramento, mas a comunidade sentia que faltava alguma coisa. Uma pessoa, havia alguma coisa que estava faltando nesta seleção dos membros do board. E o que estava faltando era a perspectiva governamental. Então, gostaria aqui em pensar e como podemos ajudar a transmitir ou trasladar essa perspectiva governamental a essa seleção para o board e para outros comitês assessores e organizações de apoio. Não devemos esquecer de que esse NONCOM seleciona membros para as organizações de apoio e os comitês assessores e não assessorar apenas assessoramos ao board. Então, talvez seja uma boa ideia ter talvez alguma pessoa com afinidade, com os interesses em termos de política pública nessas organizações de apoio, que são aquelas que são selecionadas. A conduta das pessoas de NONCOM. Esta talvez seja uma pergunta rápida. O senhor diz que agem de forma individual em prol do interesse da comunidade, mas eu leio no trabalho que o senhor propôs que votariam por delegação e se fazem por delegação, não estariam agindo a título pessoal de forma individual para o benefício do da comunidade em geral, mas no seu próprio interesse. Estou vendo, agora assume a palavra o presidente, diz, estou olhando o relógio e temos 1 minuto apenas. E ninguém insiste em usar a palavra, mas estou vendo aqui a mão levantada do governo dos Estados Unidos. Então, assume a palavra a representante dos Estados Unidos. Obrigado por dar a chance de falar. Apenas eu queria pedir um esclarecimento à Gema da Espanha, porque eu entendo, como já esclareceu o Stefan, os senhores prevêem uma única posição, que é a que esteve vacante há muito tempo, vários anos, eu acho, com boas razões, eu imagino. E nós também apresentamos no relatório conjunto do Grupo de Trabalho Conjunto do Board e do GAC em 2011 essa posição. Mas eu entendo que a comunidade solicitou essa posição. O meu entendimento é que esse é um grupo de trabalho do board quem remitiu uma série de recomendações. Eu entendo que não foi totalmente positivo tomado por parte da comunidade. Então, talvez poderia dar algum esclarecimento nesse sentido. Isso não necessariamente leva a num caminho determinado. E um comentário com respeito ao GAC e ao conceito do pé de igualdade. Eu entendo a perspectiva, mas eu acho que nós... Eu, inclusive, apostaria que muitas pessoas pensam que o GAC é o primeiro entre todos os iguais, se olham nos estatutos e nos papéis que temos do ponto de vista de assessorar em termos de política pública. Fala Thomas Schneider, obrigado Estados Unidos. Passo a palavra a Stefan e depois encerramos. Fala Stefan Van Gelder. Obrigado. Queria responder aqui os comentários. É verdade, nós estamos trabalhando sobre a mesma suposição que a senhora menciona. Estamos considerando a estrutura atual e não outra coisa. As recomendações do grupo de trabalho, do board, surgem do próprio board. Houve uma recomendação de fazer um voto por delegação. Isso é uma coisa que pode ou não ser sugerido ao board. E pode também ou não ser trasladado à comunidade. Este é o meu entendimento informal das recomendações do grupos de trabalho do board, que estão sendo analisadas na luz dos comentários da comunidade, que, por certo, nem sempre foi positivo. Então, existirão novas recomendações que deveriam ser feitas num futuro próximo. Então, hoje, estamos aqui perante os senhores, não para ir além do que estamos aqui fazer. Estamos pensando apenas na estrutura atual. Há uma vaga aberta e a pergunta é, os senhores querem cobrir ou preencher ou não? Nós hoje escutamos de que pode ser ou não preencher esse lugar, mas há muitas perguntas que os senhores têm que responder aqui na sala. Mas, pelo menos, os senhores têm uma estrutura visível, depois desses lugares com nomes mencionados pelo NONCOM, e agora podem se aproximar, podemos falar, talvez possamos ser de utilidade. E, mais uma vez, eu quero agradecer pela oportunidade de ter tido esta reunião, porque foi muito valioso para nós e esperamos poder continuar com esse diálogo. À minha direita está o presidente, que esperamos ter o ano próximo. Tenho certeza de que ele está disposto também a continuar com este diálogo. Então, por favor, avancemos. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, Ron. Obrigado a todos. Eu também deveria dizer que isto foi muito útil. Antes de que vão buscar o café, aos senhores, sim, eu permito que se retirem, mas não os membros do GAC. Nós queremos passar 5 minutos para informar uma sessão que se realizou hoje de manhã, uma sessão sobre consultas. Ah, me desculpem. Isto tem a ver com uma reunião de ontem e não de hoje. Não estavam todos, apenas alguns dos senhores. Então, queríamos passar uma informação sobre a especificação 11. Não é 11, não? Ah, de segurança pública. Eu passo a palavra àqueles que participaram da sessão. Obrigado. Obrigado, Thomas. Fala, Peter. Houve ontem de manhã uma sessão com vários dos membros do GAC e os organismos encarregados de aplicação da lei para trabalhar num grupo de trabalho com o GAC e falar de coisas que tinham a ver com a segurança pública, a proteção ao consumidor e a aplicação da lei. Vários membros do GAC, inclusive eu e mais 3 ou 4 vice-presidentes, falamos de coisas que têm a ver basicamente com procedimentos, ver como poderiam participar ou criar de participar de uma entidade e também definir seus membros, e etc. A ideia é que algum desses especialistas façam parte do trabalho do GAC para que se falem diretamente, nem sempre através dos representantes do GAC. Ou seja, haveria representantes de organismos de aplicação da lei, também especialistas de diferentes países de proteção ao consumidor, falando de forma direta para tentar de resolver alguns dos assuntos muito complexos que estamos enfrentando e que têm a ver com as salvaguardas, o que acontece atualmente com o juiz, o equilíbrio entre a aplicação da lei e a legislação sobre a privacidade, e etc. Então, eu acho que, do ponto de vista de procedimento, eu acho que é bastante claro, teríamos que estabelecer grupos de trabalho, isto pode fazer a presidência de forma rápida, eu acho que poderia, conforme dizem os princípios operacionais, não há um problema com que os representantes do GAC indiquem o que nós chamaríamos assessores sobre os princípios operacionais para participar nos grupos de trabalhos. E aí poderíamos indicar membros também do nosso organismo de aplicação da lei, organismos privados, para que participem desse grupo de trabalho. E a ideia seria estabelecer ou acordar de indicar esse grupo de trabalho ainda aqui em Singapura, e trabalhar, sim, nos termos de referência, na carta orgânica, ou seja o nome que a gente der. Colocar em uma minuta, uma pauta, e dar indicações, orientações ao GAC. Incluiríamos também o juiz, talvez. Acho que é muito difícil, porque no GAC nós sempre temos problemas para encontrar o equilíbrio apropriado em todos esses problemas, inclusive a comunicação com o board, que poderia ajudar de forma potencial como para poder ver de resolver todos esses assuntos. E não tenho muito mais, Thomas. Isso foi o que falamos ontem e o que buscamos aqui É que o GAC chegue a um acordo como para estabelecer esse grupo de trabalho e analisar esses temas. Eu não sei se fazemos agora ou se começamos quinta-feira, quando fomos debater a questão dos procedimentos. Obrigado, diz Thomas, diz Schneider. Eu sei que hoje de manhã houve outra reunião que tinha a ver com a segurança e especificação 11. Por isso, Olaf acaba de mandar um correio eletrônico a todos os membros do GAC. Então, a vida às vezes é muito complicada e eu peço desculpa pela confusão que eu gerei. Eu acho que isto pode ter a ver entre o juiz, proteção de dados, aplicação de legislação. Eu acho que isso também tem a ver com a sessão que vem depois do recesso para o café. E eu sei que é tudo novo, então vamos digerir enquanto tomamos um café e passamos para a próxima sessão e continuamos debatendo temas operacionais, o que podemos fazer para estabelecer grupos operativos e tal. E depois também na quinta-feira vamos continuar.
Oh, does anybody have an...
Se alguém tem alguma outra ideia de demorar um pouco mais o recesso para o café?